os que estudam sempre e os que se reúnem para estudar são um motivo de muita gratidão por parte daqueles que trabalham para a evolução da raça humana. Isso porque o conhecimento disponível para a raça humana vai se revelando por ciclos, ele vai se revelando aos poucos. E quem para de estudar a uma certa altura da sua vida, deixa de captar o conhecimento próprio para aquele momento, para aquela época. E mesmo que a lei seja a mesma que está sendo reapresentada, ela é reapresentada de uma forma adequada para aquele momento, de forma que nós temos sempre o que aprender, nós temos sempre no que nos atualizar. Então, esta revisão contínua do que eventualmente já sabíamos, isto faz parte da educação do ser, e se isto não é mantido durante toda a existência do ser, é como se a pessoa ficasse indiferente ao futuro da raça humana. Então, quem para de estudar, quem para de buscar o conhecimento, porque considera outras coisas prioritárias, é alguém que deixou de se preparar para as suas próprias etapas futuras e também que deixou de ir se adaptando às novas condições nas quais a raça vai existir. De forma que quem estuda continuamente, independentemente desses estudos oficiais, desses estudos formais que existem aqui neste mundo, quem estuda continuamente até o fim da sua existência, tem o direito a uma bênção especial, tem o direito a um especial impulso, que em muitos casos é dado de forma muito decidida no final da encarnação ou no final da existência, exatamente para que ele renasça ou para que ele prossiga a sua existência em um outro plano com um impulso novo. Então, esta prática do estudo, ela é estimulada aqui e tanto assim que vem sendo preparados, vem sendo apresentados e oferecidos ciclos de estudo. Nesse ciclo de estudos, se estudou o corpo de luz, se estudou a formação do corpo de luz e o uso deste corpo pelo espírito ou pela mônada como veículo do seu serviço no plano espiritual. E resta sempre a pergunta, a quem estuda isto, resta sempre a pergunta: o que nós podemos fazer conscientemente para que este processo da formação do corpo de luz e da entrada do corpo de luz em serviço, o que se pode fazer conscientemente? Porque isto, como vocês viram pelo livro e pelo estudo que fizeram, isto é um fato tão interno, tão profundo e guiado por níveis tão superiores do nosso ser, que fica esta indagação: o que nós podemos fazer para colaborar, ou o que podemos fazer para não criar obstáculos para que isto seja feito, não é? Dentro dos ritmos propostos para toda a humanidade. Porque todos esses fatos importantes, como este da criação de um corpo de luz, para que se possa servir no plano espiritual, um fato importante como este, ele pertence à raça toda. E ele deve estar acontecendo com a raça toda, ou com este setor da raça humana que está presente aqui neste planeta. Então, isto tudo acontece dentro de um ciclo, isto acontece dentro de um determinado ritmo, que seria bom que nós não retardássemos e que nós pudéssemos estar neste ritmo bem à vontade, pudéssemos estar neste ritmo bem disponíveis para que a nossa parte consciente pudesse até servir de ajuda para que isto fosse se consumando. E uma das coisas que nós poderíamos fazer para ajudar nesta formação, e uma das coisas que nós podíamos assumir para a nossa preparação, não é? Para a preparação dos nossos corpos, para receberem isto, porque embora o corpo de luz seja um corpo no nível espiritual, se ele se desenvolve e se ele cresce, claro que isto vai repercutir espiritualmente nos corpos conscientes, isto vai repercutir no corpo mental, vai repercutir até no corpo emocional, etérico. Então, o que podemos fazer nesses níveis conscientes e humanos para estarmos bem à vontade neste processo e sem criarmos reações, mesmo inconscientes? Aqueles que já dispõem do sentimento da gratidão, aqueles que já vivem gratidão, aqueles que têm consciência de que são gratos, que têm este sentimento, estes podem aperfeiçoar este sentimento, estes podem ampliar este sentimento, porque a gratidão é uma das energias mais necessárias na formação do corpo de luz. Porque é quando a alma manifesta lá no seu plano uma profunda gratidão pelas coisas que ela deve conhecer, que ela deve saber, é quando a alma começa a emitir esta gratidão, é que há a possibilidade deste processo começar. Então, aqui no plano consciente, nós podemos examinar em que ponto está a nossa gratidão, ao que nós somos gratos, qual é o nosso objeto de gratidão. E aí, constatado isto, reconhecido isto, nós nos olharmos e vermos por que somos gratos, o que nos evoca gratidão, então aí procurar ampliar isto, procurar ampliar este motivo, procurar fazer este motivo mudar de ponto. Porque quando se faz esta pergunta, se é que uma pessoa é grata, se faz esta pergunta, você é grato ao quê? E, em geral, o ser humano diz que é grato por algo que aconteceu com ele, né? Então, eu sou grato por ter saúde, eu sou grato por estar no caminho, e assim por diante. Cada um verifica que a gratidão nele está canalizada para algo que diz respeito a ele. Então ele é grato por alguma coisa que aconteceu com ele. Isto é que precisa mudar de ponto para que esta gratidão seja uma oferta real para a construção do corpo de luz. Porque esta gratidão pelo que acontece conosco, de positivo, esta gratidão que nós temos por estarmos no ponto em que estamos, isto é uma gratidão muito necessária para alinhar os veículos com a alma. Mas este tipo de gratidão humana, pessoal, não serve para a formação do corpo de luz. A gratidão que entra nesta oferta nossa para a formação do corpo de luz, não é uma gratidão por uma coisa boa ou favorável, evolutiva que aconteceu conosco. É uma gratidão por tudo. É uma gratidão sem motivo. Isto é que é a gratidão que entra lá como elemento de formação nesse nível. Então, a minha gratidão deve estar sempre presente, sempre, mesmo que eu não tenha consciência do que está acontecendo comigo, mesmo que não esteja acontecendo nada de especial comigo, a gratidão deve estar instalada, porque esta gratidão, ela é um elemento que vai na formação deste corpo, e que esta emanação, esta vibração desta gratidão, isto serve para todos. E o corpo de luz está neste momento planejado para toda a humanidade. Então tudo e todos necessitam de gratidão para que esta humanidade seja no seu conjunto receptáculo para esta nova formação. Então a gratidão naqueles que são conscientes de estar colaborando com este corpo é uma gratidão por tudo. Não precisa que esteja acontecendo nada. Não precisa que esteja sucedendo nada de especial. Não precisa que vocês estejam tendo nenhuma necessidade suprida. Isto não consta, isto tudo. Isto são coisas humanas. A gratidão tem que estar presente sempre. É uma gratidão total. É uma gratidão sem motivo, sem motivo prático. É uma gratidão sem motivo nenhum que se conheça. Este tipo de gratidão é possível viver e é possível ter sempre presente. Porque quando a alma já está, digamos, inspirando ou conduzindo os veículos e os corpos, então os corpos já têm condições de perceber esta gratidão e já têm condições de assumir este sentimento de gratidão que vem da alma, isto, que já é uma coisa anímica. E o ser humano consciente, como é que ele vai perceber se a gratidão dele está no grau adequado ou se ela tem um fundo de coisa humana ou se ela tem um resíduo de gratidão egoísta, de gratidão pelo que aconteceu para si mesmo? É muito simples vocês verificarem isto. Vocês precisam ver se vocês têm gratidão pela obra de uma pessoa que não corresponde à tua energia. Então, em vez de dizer o que fulano faz para mim não serve, o que fulano faz é outra coisa, aqui se faz a prova da gratidão. Porque você tem que ver se você é grato por ele ser como ele é. Se você é grato pelo que te incomoda, se você já consegue ser grato por aquilo que é o contrário do que você é, é aqui que você vai ver em que ponto está a sua gratidão. Porque ter gratidão para a hierarquia, pela hierarquia, é muito fácil. Isto é humano. Para ter gratidão por um benfeitor, para ter gratidão por um irmão, isto é muito simples para uma pessoa humana. Basta que ela já tenha uma certa formação espiritual. O ponto aqui é ela ver se ela é grata por tudo, inclusive por aquilo que não lhe corresponde mesmo, por aquilo que é a prova da vida, por aquilo que é a limitação maior dela, de não poder ceder a uma coisa, a um ponto, que aquilo é a prova dela. Então aqui é que precisa ver em que nível a gratidão está. Porque se a gratidão é esta da alma e não é a humana, e não é a gratidão mental que toda pessoa bem formada tem, se é a gratidão à outra, se é este alimento do corpo de luz, então esta gratidão é generalizada. Esta gratidão é por tudo. E aqui cabe nós reconhecermos que é este tipo de gratidão, não a gratidão humana das boas pessoas, é este tipo de gratidão, é esta gratidão por tudo e por todos, esta gratidão que não exclui nada do que acontece, esta é a gratidão que nos permite ser dedicados incondicionalmente ao plano evolutivo. Quem não tem esta gratidão incondicionada não é incondicionalmente um servidor do plano. Poderá estar servindo o plano muito bem, mas é passageiro. Isto vai se interromper, isto vai terminar. Porque esta dedicação, este serviço incondicional está sem o seu alimento espiritual. Ele está alimentado por outras qualidades do ser, até superiores. Mas o alimento que a dedicação incondicional necessita é a gratidão. Se esta gratidão incondicional não é exercida, toda a dedicação, todo o serviço não é absolutamente seguro. E outro ponto que diz respeito à formação deste corpo e que diz respeito à nossa colaboração, não é, neste corpo, é nós começarmos a nos preparar, é nós começarmos a nos dispor para receber, quem sabe, até mais conscientemente, os 5 raios imateriais. E a gratidão por tudo é um dos elementos básicos no nosso ser, para que o nosso ser ou a nossa consciência possa começar a receber esses raios, que são os raios do 8º ao 12º, que nós não podemos perceber, por exemplo, nos nossos corpos, como percebemos os outros 7. Os 7 raios nós estudamos até pelo que eles produzem nos nossos corpos, até pelo que eles manifestam no nosso temperamento. Mas esses outros 5 não se percebe desta forma. Esses outros cinco não se percebem nos corpos e nem se percebem no temperamento. Isto aqui é um outro processo. E entra-se neste processo de começar a perceber, de começar a sentir estes raios imateriais, é através da gratidão por tudo. E este por tudo não inclui somente os seres do reino humano e nem as situações. Esta gratidão por tudo inclui até pela roupa que você veste, inclui até pelo alimento que você come. É uma gratidão que inclui até uma pedra que você vê à distância. É uma gratidão que inclui tudo, que não exclui nada, quanto mais uma pessoa, que não exclui nada. Isto porque cada partícula, cada átomo, cada célula de matéria densa, cada partícula desta madeira, todas estas partículas, tudo isto contém lá dentro, em essência, as qualidades desses raios imateriais. Então, quando se fala, por exemplo, de onisciência, quando se fala, por exemplo, de onipotência, parece que nós estamos falando numa coisa muito distante de nós, não é? Ela está dentro de cada célula material que está neste mundo, que está neste universo. Então, na formação deste corpo espiritual, na formação deste corpo de luz, nós teríamos mesmo que atualizar esses nossos níveis conscientes. Teríamos mesmo que nos valer desta grande oportunidade cíclica e atualizarmos esses nossos corpos, atualizarmos este nosso ser consciente. E a gratidão é o elemento com que nós contamos para isto. Então é simples o exercício. Isto muda completamente a emanação do ser. Isto muda completamente a vibração. Isto muda completamente a qualidade do serviço que é nós estarmos aqui na Terra. Porque nós estamos aqui na Terra para quê? Não é para isso? Então, quando este corpo de luz começa a ser criado, ou quando ele começa a ser desenvolvido, muita da energia sublime que está trabalhando aquilo reflete nos nossos níveis mais humanos. Então é quando este corpo começa a surgir, ou quando este corpo começa a ser desenvolvido, este é o momento cíclico de vocês exercerem finalmente a gratidão. E vocês vão ver que a forma que vocês tinham de ser gratos era uma forma totalmente humana, era uma forma totalmente instável, misturada até com o sentimento contrário. Mas isso vocês só vão poder perceber e finalmente resolver isto nos níveis sutis do ser, na própria mentalidade, na própria consciência e na própria vida. Isto só é possível assumir como trabalho só quando o corpo de luz já está sendo criado. E não antes, porque antes não há energia suficiente aqui na matéria, aqui nestes planos, para se trabalhar uma real e ampla gratidão. Agora, além desta observação, além desta atenção, não é, para ver em que ponto está esta gratidão, para ver em que nota isto está suando. Existe um exercício diário também, que se nós começarmos a fazer depois do estudo deste livro, pode ser muito eficiente para colaborar com tudo isto que nós estamos visualizando agora. Isto é, vocês terem um momento durante o dia, seja quando despertam ou qualquer outro momento que escolham, mas fazer isto regularmente. Dispor de alguns momentos para pararem um pouquinho com tudo e pensarem um pouco sobre o melhor que existe em qualquer coisa que esteja acontecendo. Então vocês param um pouco, pegam uma coisa que esteja acontecendo, um fato qualquer, e procurem o que há de melhor ali dentro. Peguem qualquer fato, um fato normal da vida, e procurem ver nesses momentos o que isto tem de melhor, o que tem de melhor aí dentro. E quando ressaltar o que tem de melhor aí dentro, então o exercício está terminado. Vocês já estão um pouco mais abertos para a gratidão. Vocês já estarão um pouco mais abertos. Mas isto é um exercício prático, não? Que pode ser feito por aqueles que querem ter um trabalho mais objetivo. Agora, esse trabalho de ver o melhor em tudo também pode, a uma certa altura, estar se instalando na consciência do ser, e então a vida aqui no plano físico pode ter todos os seus canais abertos para se coligar com o plano evolutivo e para corresponder ao plano evolutivo. Porque o plano evolutivo é o bem. De forma que você está vendo o bem em tudo, em qualquer coisa, e não o mal, você está vendo sempre o bem, isto é o ponto que vai nos colocar como colaboradores da construção deste corpo, como colaboradores desta realização da mônada em conjunto com a alma. Veja, do ponto de vista da energia, existe um grau de abertura naqueles que se doam. As pessoas não se doam no mesmo grau. Existe um grau de abertura nas pessoas que se doam. E, portanto, aquela energia da alma que passa ali, ela é filtrada por aquele grau que aquele veículo passa. E quem recebe também se abre por graus. As pessoas não recebem as coisas do céu igualmente. Cada uma recebe num grau. E quando o grau daquele que representa a dádiva e o grau daquele que está recebendo é igual, corresponde, então é uma questão de identidade de graus. Não quer dizer que nós estejamos nos doando perfeitamente e nem que o outro esteja recebendo perfeitamente. Quer dizer que a doação e a recepção estão no mesmo grau. E quando não está no mesmo grau, um ou outro sente alguma coisa que não está bem. E por isso que nós teríamos que afinar cada vez mais o nosso grau de receptividade e afinar o nosso grau de doação. E isto se acontece, e isto se consegue, se nós continuamente estamos nos revezando, isto é, ora eu dou e o outro recebe, ora o outro doa e eu recebo, E isto deve ser um revezamento contínuo, isto deve ser uma situação de contínuo movimento, de dar e receber. E que você não se habitue na posição de quem recebe, e que o outro também não prefira ficar na posição de quem se doa, porque é orgulhoso. O orgulho sempre emerge, a vaidade sempre emerge, até no fim. Então, aqui precisa que realmente este contínuo revezamento aconteça. Então, se nós estamos eventualmente passando alguma coisa da energia que é útil para o outro, nós devemos estar, como o outro, igualmente gratos por estarmos sendo canal para aquilo. E quando todos estão gratos, quando não há falta de gratidão de nenhuma parte, isto tende a se afinar, isto tende a se unir. A qualidade disto vai ficando homogênea. E então, um evento, ou uma manifestação, ou um fato, ou uma situação, vai se tornando cada vez mais harmoniosa para o maior número de pessoas. Nunca será igual para todos. Impossível. Mas vai ficando sempre para um maior número. E aqui, então, pode-se dizer que exista um estado de harmonia mais instalado. Que exista um estado de harmonia, não é, mais permanente, não tão instável. Então, nós podemos estar diante de tudo, sempre gratos, e como se não estivesse vindo de ninguém, e como se aquilo não fosse uma situação humana, nem prática, nem terrestre, nem material, mas estarmos diante da energia, estarmos diante de Deus, estarmos diante disto que está fluindo, disto que está presente, disto que está se manifestando. E isso são as energias de raios aqui na Terra, que são muito variadas, que são muito diferentes e que encontram diferentes expressões segundo a abertura da dádiva e segundo a abertura, o grau de abertura naquele que recebe. E esses dois aspectos, dar e receber, receber e dar, que vão se confundindo, enquanto não se confundem totalmente, um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Então eu posso estar, a uma certa altura, numa posição de passar uma energia, e eu devo estar tão grato quanto aquele que está recebendo aquela energia. E aquele que está recebendo aquela energia deve saber que ele também é autor disto. Porque a energia não estaria sendo passada se não houvesse quem receba. Veja, por exemplo, uma busca de equilíbrio na qual uma pessoa está. Ela diz o seguinte: o que nós teríamos a dizer das pessoas que vêm aqui e ficam fugindo das tarefas? É uma pessoa que está buscando. Ela está querendo ver um comportamento fora do comum, não é? Um comportamento fora do normal. Então, o que nós teríamos que dizer disto? Porque ela notou que alguns chegam e começam a se esquivar de certas tarefas. As tarefas são conscientemente oferecidas para todos, indistintamente. E as tarefas são uma oportunidade para todos, igualmente. não só por motivos práticos, não só por motivos de ordem externa e material. Em um centro espiritual, atrás de cada coisa externa, atrás de cada coisa prática, atrás de cada decisão que se toma no campo externo, deve haver sempre uma lei um pouco além daquele plano, que vá se introduzir ali. Então deve ter sempre uma lei. Então, as tarefas aqui, todas, não são ofertadas a todos, sem distinção de inteligência, nem de intelecto, nem de raça, nem de físico, nem de sexo, nem de nada. As tarefas são ofertadas a todos, indistintamente, porque dentro de uma certa lei, que não é uma lei deste plano material, dentro de uma certa lei, não existe apenas o uso e o desfrute de uma coisa, dentro de uma certa lei. Dentro de uma certa lei, existe o uso que se faz de uma coisa, existe nós desfrutarmos no bom sentido daquela coisa, porque ela é necessária, mas num certo plano de consciência e numa certa lei, não existe só você usar, não existe só você desfrutar. Existe também, equilibradamente, você devolver à fonte que te doou as forças que você recebeu, depois que você a usou, desenvolveu a sua, cabe a você devolver à fonte que te alimentou, que te curou, que te manteve viva, que te evoluiu. Você tem que devolver a esta fonte, por lei, a força que ela te deu, porque você já está num outro grau de fortificação. E é só a partir daqui, quando você devolve à fonte o que recebeu e não fica com aquilo, é só a partir daqui que começa a acontecer uma verdadeira comunhão sua com a fonte, da fonte com você. É só a partir daí que começa a haver uma comunhão sua com as coisas, sua com os outros, sua com o ambiente, sua com o grupo, enfim, qualquer tipo de comunhão, qualquer tipo de união dentro de uma lei que não é deste plano, repito, é de um plano superior, e é esta lei que está atrás desta oferta de todos, indistintamente, estarem disponíveis para as tarefas, e que as tarefas sejam igualmente divididas ou equilibradas. Divisão não quer dizer exatamente igual para todos. É um equilíbrio. Aqui precisa haver um equilíbrio. O que não deveria haver diante de uma lei que está por trás desta proposta é esse esquivar-se. Isto é que não poderia estar. Agora, uma situação precária, uma situação provisória, uma situação de emergência, uma necessidade que possa surgir de você só receber a força, mas não devolvê-las, claro que isto tem que ser reconhecido, respeitado, acompanhado, não? Mas até que isto no indivíduo se resolva, até que isto, na vida dele, que esta comunhão seja incluída. Senão, este indivíduo, ele vai conseguir se esquivar de fazer o que muitos fazem. Ele vai conseguir se esquivar de não devolver à fonte o que da fonte ele recebeu. Ele vai conseguir, mas ele nunca vai conseguir ficar aí em casa. Ele nunca vai conseguir experimentar esta morada. Esta morada não é esta casa. Esta morada é esta situação de união, é esta situação de igualdade com a fonte que nos criou, que criou a todos, que criou tudo. Então, atrás destas propostas, não estão só questões práticas, que existem também, não se pode negar. Nós estamos no mundo físico, no mundo material. Existe aqui um raio que se chama raio da organização, que é o sétimo, e que tem a sua manifestação no plano físico. Não se pode negar isto. Mas aqui tem um trabalho sutil, aqui tem um trabalho oculto, aqui tem uma lei que não é tão evidente, mas que se pode, nesta oportunidade, reafirmar. E dentro desta mesma lei, que não é deste plano, dentro desta mesma lei, o karma material da humanidade não se equilibrará enquanto isto não acontecer. Então, enquanto isto não acontecer na humanidade, irá sempre haver estas diferenças externas, essas diferenças de valores materiais, irá sempre acontecer esta pouco adequada distribuição das coisas. Isto é inevitável. Não tem nenhuma fórmula filosófica, não tem nenhum exército, não tem nenhum arcanjo, não tem nenhuma energia de raio que possa conseguir esta harmonia, esta distribuição na face da Terra, se isto não acontece. Se aqueles que recebem não devolvem, se aqueles que recebem, depois de terem usado, não enviam aquilo para a fonte, porque aquilo pertence a todos, e aquilo volta para a fonte para ser reestruturado e mandado de volta para quem precisa. Talvez para você mesmo, mas de outro jeito, se você tiver evoluído, se você tiver já se transformado, também você num doador, num transformador de energias ou de forças. Aqui uma pessoa leu no pensamento do dia de ontem algo que a tocou e está pedindo para nós clarearmos um pouco o que Santa Clara queria dizer com altíssima pobreza. E como que a gente pode ser rico de pobreza, como Santa Clara era rica e tão pobre aos olhos de todos? Talvez mais rica aos olhos de Deus que dos homens, mas aos olhos dos homens nunca ninguém negou que ela era pobre. E o que estava escrito no pensamento é que uma comunidade só será agradável a Deus quando rica de pobreza, e que só permanecerá perpetuamente estável se estiver protegida pela torre da altíssima pobreza. E o que é isto? Claro que isto não é só nós vivermos com o essencial. Isto não é só nós sermos econômicos. Isto não é só nós não desperdiçarmos. Isto não é só nós devolvermos à fonte o que recebemos. Isto é um pouquinho mais. Isto não é só você ter o que você precisa. Isto não é só você repartir com o outro o que o outro precisa e não tem. É um pouco mais que isto. Isto que é agradável a Deus é você parar de funcionar como ego. É você parar de ser rico humanamente. Enfim, é você funcionar como alma. Não tem nada a ver com pobreza material apenas. Mesmo porque, com todas as dádivas que o único colocou disponíveis neste planeta, não haveria razão para faltar nada para ninguém. Mas é que, por um lado, as coisas são mal distribuídas, e por outro lado, o homem se pôs a procriar excessivamente. De forma que agora formou-se uma situação que não há divisão que resolva. Porque não é que sejamos muitos, podíamos ser até mais, mas se fosse dentro da lei, a lei não era esta. E o que significa jejuar em espírito? Pergunta uma pessoa. Porque jejum de alimentos físicos, né? Nós sabemos o que é. Jejum de sentimentos, jejum de ressentimentos, nós também podemos praticar, né? Jejum de críticas, jejum de julgamentos, jejum desses pensamentos nossos normais, tudo isso nós conhecemos, esses jejuns, e fazemos a qualquer momento, fazemos no momento em que queremos. Mas jejuar em espírito, que será isso, não? Jejuar em espírito seria nós, como consciência, estarmos um pouco além de estarmos diante do nosso eu interno. Nós tínhamos dito antes, né, que a gente tinha que estar sempre além dos limites. E esta pessoa pergunta justamente hoje o que é jejuar em espírito. Então, quando você está com a consciência diante do seu eu superior, quando você está com a consciência diante da sua alma, quando você está contemplando o seu castelo interior, isso são nobres jejuns. O jejum em espírito é quando você permanece assim, mas diante da sua mônada, diante do seu homem cósmico. Porque para você ficar com a consciência diante da sua alma, você precisa jejuar de muita coisa. Você precisa jejuar da tua mente, você precisa jejuar dos seus sentimentos, você precisa jejuar dos seus impulsos, senão você não fica diante da sua alma muito tempo. Mas o jejum em espírito é você estar jejuando de tudo. Não só de pensamentos, sentimentos e impulsos. Você tem que estar jejuando de tudo. Você tem que estar diante desse espírito, desta mônada. Você tem que estar diante deste nível totalmente em jejum. Em espírito. Isto é, você está no espírito em jejum. sem o resto. E esse jejum do espírito é muito especial, porque quando este jejum acontece, tudo aquilo que nós precisávamos antes já fica tudo dispensável. Tudo que antes era necessário, depois do jejum em espírito, não é mais necessário.